Jornal Band News apresenta Band Saúde.
Série de entrevistas especiais aqui no seu Jornal Band News. Agradecemos aí a sua audiência no Sudoeste Baiano, Norte de Minas Gerais. Boa tarde, Vitória da Conquista. Hoje estamos recebendo o médico, professor e coordenador do curso de medicina da UNEX, Diego Ferraz. Ele que é especialista em psiquiatria, nosso convidado nessa semana. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News.
Sheila, bom falo. Os ouvintes da Band News, boa tarde, prazer mais uma vez estar aqui. Já tô virando, Lu, figurinha cativa aqui, né? Nessa cadeira.
Vai ser o médico psiquiatra que vai indicar os pacientes para a psicóloga futura Luciana Neri.
Com certeza.
Já cantei no ar.
Tá certa. Doutor, como o senhor definiria as doenças psiquiátricas assim e quais são as mais comuns que o senhor observa em sua prática?
Sheila, nós vivemos, sem dúvida, a era dos transtornos psiquiátricos, das doenças psiquiátricas, né? A gente costuma dizer muito que após a pandemia houve um afloramento desse número de casos, mas a gente sabe que isso não é só pós-pandemia, isso vem ocorrendo aí já por conta de sérios fatores, inclusive a própria globalização. Então, quando a gente fala de doenças psiquiátricas na prática clínica, a gente não pode desconsiderar, sem dúvida, os transtornos do humor, né? Hoje, os transtornos do humor e os transtornos ansiosos lideram aí os rankings de maior procura nos consultórios médicos.
Atenção, gente. Nós abordamos aqui, a professora Luciana Neri também chamou bastante atenção. Existem alguns testes, gente, na internet, buscar um especialista. Vezes nós temos que trazer essas notícias não tão boas,
nisso, né?
Pessoas buscando algum tratamento, vezes com pessoas que não são qualificadas, vezes utilizando a internet. O senhor já chamou a atenção, mas é importante a gente falar novamente.
Sem dúvida, Sheila. A gente sabe que nada substitui a avaliação médica, né? Uhum. Nós estamos hoje numa era da inteligência artificial, das teleconsultas, mas o contato médico-paciente, que é a premissa básica, né, da medicina, isso é indispensável. Então, é só no pele a pele, no contato com o paciente, observando as emoções, observando a face que o paciente apresenta pra gente, é que nós vamos entender de fato qual é o problema e como está se dando o sofrimento mental naquele indivíduo, naquele paciente.
Doutor Diego, de que maneira as doenças psiquiátricas podem afetar a vida cotidiana de um indivíduo, tanto aí no âmbito profissional como no âmbito pessoal?
Bom, a gente costuma dizer na psiquiatria que qualquer transtorno psiquiátrico, ele se torna um problema a partir do momento que ele causa um prejuízo ao indivíduo. Quando o indivíduo deixa o trabalho por conta disso, quando o indivíduo deixa de conviver em sociedade por conta disso, quando o indivíduo perde ali suas relações familiares, com o casamento, com a relação com o filho. Então, todas as vezes que há um prejuízo social, um prejuízo funcional da vida do indivíduo, a ponto de dias perdidos no trabalho, de dias perdidos na realização aí de metas pessoais, a gente considera que isso é um problema e que precisa-se de interferência e de ajuda do profissional.
Existem muitos mitos também, né, acerca dos transtornos ou sofrimentos mentais. Quais são os principais mitos que existem acerca desses adoecimentos e como a gente faz para debelar isso, doutor?
Luciana, nós vivemos durante muitos anos sobre a júdice de que o paciente louco, ele precisava ser afastado da sociedade, de que o paciente psiquiátrico, ele não poderia conviver, né? Haja vista a existência de inúmeros manicômios ao longo dos anos, né? De casas onde essas pessoas eram isoladas. E a reforma psiquiátrica, ela veio justamente no sentido de combater isso, né? De mostrar que esse paciente é um paciente como qualquer outro paciente. Eu costumo dizer que o meu paciente de psiquiatria é como o paciente da cardiologia, da endocrinologia. Ele vai receber uma medicação, vai receber um tratamento, vai receber outras linhas de tratamento. Então, ainda existe o preconceito com o próprio paciente. Eu acredito que o maior preconceito é com o próprio paciente, a ponto de na profissão, dentro da nossa área, foi instituído um termo chamado de psicofobia, que é o preconceito, né, contra as doenças psiquiátricas e o paciente psiquiátrico. E eu acredito que esse preconceito que existe tanto da sociedade, que acaba marginalizando o paciente psiquiátrico, que acaba olhando sobre outro olhar, né, até o olhar da loucura, tão combatido aí ao longo dos anos, é hoje o nosso principal problema. Enfrentar isso é isso, é vir aqui, Lu, na rádio e falar sobre esse tema, é olhar no olho a olho, é na atividade educativa do dia a dia, nas atividades de educação e saúde, nos ambientes, nós encorajarmos o paciente e entendermos que eu estou falando de uma especialidade médica como qualquer outra especialidade.
É, doutor, nós temos, né, as funções, vezes as metas para serem cumpridas, mas não podemos sobrecarregar a nossa mente e o nosso corpo. Noticiamos diariamente aqui profissionais, jornalistas, artistas, muitas vezes tendo que dar uma pausa na profissão. E aí quando você olha lá uma imagem, nossa, essa pessoa parece ter uma vida tão bonita, tão linda, mas muitas vezes não é isso.
Com certeza, Sheila. A sociedade atual, ela nos impõe uma sobrecarga de informação, de trabalho, de você ter que atuar em duas, três frentes diferentes, de você ter que cuidar também dos afazeres domésticos. Então, toda essa sobrecarga, sobretudo para o famoso, o não famoso, a pessoa que trabalha em lugares diferentes, isso gera um cansaço mental, uma sobrecarga mental. E uma coisa importante, não há uma dissociação do corpo e da mente. Né, professora Luciana, que está aqui na ela sabe, hoje a gente não fala mais do adoecimento mental apenas dissolvido ou diminuído do adoecimento do corpo. Então, quando eu penso em uma doença psiquiátrica, como por exemplo depressão, ansiedade, eu tenho também um indivíduo que tem um corpo inflamado, o corpo também está doente, porque isso afeta o intestino, isso afeta a respiração, isso afeta até a unha, Sheila, cabelo e unha mais quebradiça por conta do adoecimento mental.
Doutor, recentemente aconteceu um caso em Conquista e chamou a atenção de toda a população. Um cidadão de mais de 60 anos, ele mata a sua companheira, depois se dirige até a casa da sogra, mata a sogra, aí depois se dirige ao Giuseppe ali no bairro Jurema e dá um tiro na sua própria cabeça, se mata. A gente pode dizer, assim, que esse paciente, ele, naquele momento, ele teve um transtorno mental?
Podemos sim, Bonfá, e a gente precisa entender o seguinte, que o transtorno mental que ali estava instalado neste momento do ato, né? Ele foi o estopim de algo que já vinha, então a gente precisa entender que já vinha algo crônico.
Algo,
né?
Já acontecia.
Algo já acontecia. Quando a gente vai para um indivíduo que comete, né, algum ato desse, a gente até considera na psiquiatria como uma sociopatia, como alguém que tenha aí uma mentalidade de psicopatia, então a gente sabe que já existe alguma coisa basal, algum trauma anterior, algum agente estressou, e isso é o estopim da situação. Então, eu falei aqui em outra ocasião com vocês que minha preocupação é justamente a pessoa que não chega no serviço, porque nós conhecemos quem está no serviço dia a dia fazendo acompanhamento. O grande problema é quem não está ainda no serviço. A gente sabe que existe um subdiagnóstico hoje, né, em todas as áreas e sobretudo na psiquiatria.
A pessoa fica resistindo, né? E a importância também, doutor, de observar o ambiente onde as pessoas vivem, né? Os transtornos psiquiátricos, eles não vêm só de problemas genéticos ou biológicos. O ambiente, ele também propicia, né? Quais os fatores ambientais hoje? A rede social, ou relacionamentos, ou velocidade, ou excesso de trabalho? Quais são os fatores ambientais que mais adoecem as pessoas hoje quando se trata de doenças psiquiátricas?
Tudo isso, Lu, sobretudo o próprio processo de urbanização em si, ele já é um grande agravante dentro do cenário das doenças psiquiátricas, mas a gente não pode nos esquecer do que você trouxe aí, o ambiente que o indivíduo convive, aquele ambiente familiar, às vezes o adoecimento está dentro desse ambiente, né? De uma família que ele causa sofrimento, de uma família que não aceita o indivíduo como ele é, né? Então a gente precisa entender que o próprio ambiente, que a própria estrutura de onde ele convive, onde ele mora, as relações sociais que ele está inserida, tudo isso pode ser agente estressor para desencadear aí uma doença de ordem mental.
Doutor Diego, que conselhos você daria a familiares e amigos de pessoas que estão lidando com doenças psiquiátricas para que possam oferecer um apoio afetivo?
Eu costumo dizer, Marcelo, sempre em minhas consultas, que a base do tratamento ela é multifatorial. Ela envolve terapias, ela envolve às vezes uma estratégia medicamentosa, mas o suporte familiar, sem dúvidas, de quem convive com aquele indivíduo, de quem está vendo aquela realidade, porque nós ali no consultório nós estamos vendo um retrato do que me é contado, mas é o indivíduo que está ali no dia a dia, é o suporte familiar que é quem vai entender e vai conviver com esse indivíduo. A gente sabe, por exemplo, que dentro da psiquiatria, muito da evolução do paciente vai se dar de como essa relação familiar ou essa relação parental ou até conjugal, ela é formada, já que isso é motivo de adoecimento. Então, o conselho que a gente dá para essa família é compreender a situação, né? O real entendimento do que está acontecendo, de qual é a situação, de como você pode ajudar o indivíduo, porque retaliando, porque cobrando do indivíduo, porque não entendendo qual é o momento do adoecimento mental que aquele indivíduo está, tudo isso vai gerar, sem dúvida, prejuízo aí no tratamento desse paciente.
Doutor Diego, nós agradecemos sua entrevista aqui no Jornal Band News. Diego Ferraz, médico, professor, coordenador do curso de medicina da UNEX, especialista em psiquiatria. E também esse espaço, porque o senhor e mais alguns professores na UNEX e os convidados no primeiro Congresso de Medicina e Saúde, né, reservou espaço aqui para falar com os nossos ouvintes, passar tanta informação. 2 dias em Conquista.
Sem dúvida, Sheila. Amanhã nós estaremos realizando nosso primeiro congresso de medicina e saúde da UNEX. É um congresso aí capitaneado pelo curso de medicina da UNEX, em comemoração ao Dia do Médico, amanhã, dia 18 de outubro. Então, nosso congresso inicia hoje às 19 horas, ali no espaço de eventos Limão Doce. Nós já estamos com inscrições esgotadas, né? Foi um sucesso as inscrições. A procura é muito grande pelo congresso. Infelizmente, nós temos uma limitação de espaço e para os próximos nós já estamos pensando em ampliação, mas hoje nós iremos receber inúmeros convidados médicos, palestrantes aí de diversas áreas da medicina, inclusive da saúde mental e da psiquiatria, para nós discutirmos aí temas de relevância para a medicina. Então, aqueles inscritos são nossos convidados especiais para que hoje nos encontremos às 19 horas.
E tem um mimo aqui, né? Um presente, uma lembrança aqui da Band, de toda a equipe Band, para o doutor.
Agradeço a Band, é sempre um prazer estar aqui com você.